Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Boa tarde, a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 10 de setembro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você, caro ouvinte, sabe, né? Aqui você fica bem informado e participa. Isso mesmo, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marquinhos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, você ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora fica com o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem de preferência por escrito. Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial e teremos entrevistas hoje também, hein, Kátia?
É verdade, as nossas entrevistadas já estão aqui conosco. São a neuropsicóloga Lília Viana e a psicóloga Daniela Cruz. O assunto, setembro amarelo. Quais são os sinais de alerta para evitar o suicídio? E hoje, exatamente hoje, né, as meninas vão explicar isso melhor. É o dia, né, da prevenção. Então, o setembro amarelo ganha destaque nesta data, né, 10 de setembro. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto, tá? E você pode participar enviando a sua mensagem aí para o 988291029, tá certo? Bem, são 12 horas e 14 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa: exaustão. Jornada extensa leva risco a motociclistas de APPs.
Jornal Correio da Bahia. Processos contra planos de saúde crescem 74% na Bahia.
Jornal Dia, Teresina, Piauí. Piauí tem pior percentual do país de prefeituras sendo disputadas por dois candidatos.
Jornal Meio Norte de Teresina, Macaé Evaristo assume direitos humanos.
Ela é uma deputada, tá? Do PT. Jornal Diário de Pernambuco, antigo prédio do INSS no Recife, vai virar habitacional popular.
Folha de Pernambuco, pesquisa Folha e PESP Olinda, disputa acirrada e empate técnico no segundo lugar.
Jornal O Povo, Fortaleza, Ceará, o que dizem as últimas pesquisas sobre a disputa pela Prefeitura de Fortaleza.
Diário do Nordeste de Fortaleza, mercado eleva projeção de expansão da economia.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, G20. Brasil aposta em inclusão digital para reduzir desigualdades no mundo.
Tribuna do Norte de Natal. Sistema Tribuna debate desenvolvimento de Natal.
Correio de Sergipe, Aracaju. Violência. 6 morrem em chacina no interior por motivação banal.
Jornal da Cidade de Aracaju. Chacina com 6 vítimas em Sergipe.
Jornal Liberal, Belém, Pará. Remo larga na frente, mas cede o empate no fim e se mantém em segundo no quadrangular da Série C.
O Globo do Rio de Janeiro, efeitos do clima. País tem fogo recorde e São Paulo fica entre piores ares do mundo.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, Macaé Evaristo defende rigor no caso de assédio. Portanto, a Macaé Evaristo é uma deputada do PT que assume, portanto, a pasta, tá, dos direitos humanos, já que o ministro foi demitido por conta de assédio sexual.
Zero Hora de Porto Alegre, eleições 2024, substituição do Muro da Mauá, divide candidatos à Prefeitura de Porto Alegre.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, deputados gaúchos votam nova etapa da reforma administrativa no estado.
Folha de São Paulo, falta de articulação nacional trava combate às queimadas por Lula.
Jornal Estado de São Paulo, política monetária. Mercado projeta ciclo com quatro altas na taxa de juros.
Diário de São Paulo, Lula escolhe deputada Macaé Evaristo para assumir Ministério dos Direitos Humanos.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, finanças. HSBC avalia fundir áreas para cortar custos.
A Tribuna de Vitória Espírito Santo, reconhecimento facial. Câmera em ônibus e ruas para flagrar bandidos e achar desaparecidos.
É interessante isso, né? Jornal Gazeta do Povo, Curitiba, Paraná, mobilização. Oposição aposta em obstrução na Câmara e ato em Minas Gerais para Pacheco pautar impeachment contra o Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 16 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, né? Acabei de dizer para vocês, Supermoda Maracalçado, Shopping Jequitibá, Supermercados Meira e Unex, Faculdade de Excelência. Bem, vamos de informação, porque você sabe, né? Aqui a notícia não para, inclusive já o nosso repórter Coutinho Neto chegará aí com muitas informações do setor policial. Ele hoje faz só uma entrada, porque o Coutinho é muito cavalheiro e cede espaço aqui sempre para os nossos entrevistados, né? Bem, vamos de informação. Pacientes destacam, são 12 horas e 20 minutos. Pacientes destacam o atendimento de excelência e procedimentos bem-sucedidos no Hospital Regional Costa do Cacau. Além de todo o suporte técnico e profissionais especializados para assistência em saúde, o ambiente onde está o paciente precisa ser acolhedor. Essa questão é uma das premissas fundamentais para o Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, unidade 100% conveniada SUS, que faz parte aí da CESAB. Muitos acompanhantes, familiares e pacientes ressaltam as qualidades do atendimento de excelência no Costa do Cacau. Foi o caso da Kane Cruz, que sofreu um acidente, fez uma cirurgia e ficou internada na unidade. Na última sexta-feira, já com alta hospitalar, a paciente declarou que recebeu atendimento na emergência e logo foi encaminhada para o centro cirúrgico. Ela disse que tudo ocorreu bem no procedimento e que foi no procedimento que ela foi submetida. O atendimento aqui é ótimo, as enfermeiras são atenciosas, disse ela. O Manuel Santos sofreu um atropelamento em um acidente de trânsito, foi também encaminhado lá para o Costa do Cacau. Passou por cirurgia e ficou internado. Com a alta hospitalar recebida na última sexta-feira, também dia 6, o paciente declarou: "Estou sendo bem atendido desde o primeiro dia que entrei aqui. O pessoal aqui é legal, tanto os médicos quanto os enfermeiros. Todos aqui tratam a gente muito bem." Ele ainda aproveitou a oportunidade para fazer um agradecimento especial à equipe de assistência do Costa do Cacau e disse que o atendimento é ótimo e queria muito agradecer o pessoal, que é super gente boa, como médicos, enfermeiras e todos os profissionais que trabalham aqui. Praticamente, de outras experiências que eu tive, sei que aqui o hospital é excelente. Isso aí, seja particular ou SUS, o atendimento tem que ser sempre humanizado. 12 horas e 22 minutos, vamos acionar o nosso repórter?
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra, boa tarde. Ótima terça-feira. Um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Para você também, ótimo trabalho e um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia. Com a informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora... A notícia é de polícia. Município de Ilhéus, tarde de segunda-feira, por volta das 17 horas e 10 minutos, quando, em rondas da operação a combate a crimes violentos letais intencionais realizados pela 68 Companhia Independente de Polícia Militar, na localidade do Santo Inês, no bairro da Conquista, uma guarnição da 68 avistou o indivíduo em atitude suspeita e se aproximaram dele. Durante a abordagem policial, encontraram em posse desse indivíduo uma bolsa preta com cocaína, crack, balança de precisão, um celular preto, R$ 25,00 em dinheiro, além de documentos e cartões de crédito. O indivíduo, assim como todo o material encontrado, foi conduzido e apresentado ao plantão da 7ª Corpim para a adoção das medidas cabíveis. Extremo sul do estado, infelizmente, foi encontrado sem vida o corpo da servidora da Defesa Civil de Porto Seguro. Saiba agora a bordo de sua viatura virtual da Gabi todos os detalhes deste crime bárbaro. Na manhã de ontem, segunda-feira, o corpo da servidora da Defesa Civil de Porto Seguro, Camila Simão Dantas, de 27 anos, foi encontrado no distrito de Coroa Vermelha, município bem próximo ao lado de Porto Seguro, em Santa Cruz, Cabralha. A descoberta veio após intensas buscas pela jovem, que estava desaparecida desde a noite da última sexta-feira. Camila, que era filha de Luciana Dantas, também servidora do município de Porto Seguro, lotada na Secretaria de Assistência Social, Camila foi vista pela última vez ao sair de uma casa noturna do centro da cidade de Porto. Desde então, amigos, familiares e a comunidade local em geral se mobilizaram em redes sociais em uma corrente de solidariedade na esperança de encontrá-la ainda com vida. Segundo testemunhas, elas viram vários homens em um carro preto descartando o corpo de Camila em um matagal no distrito de Coroa Vermelha, em Santa Cruz, Cabralha. Os bandidos estavam usando toucas para dificultar a identificação. As circunstâncias sobre o desaparecimento e morte de Camila Simão ainda não foram divulgadas pela polícia, que investiga este caso de extrema violência na região de Porto Seguro. Um acidente fatal deixa em luto toda a comunidade de Itajuípe, de Poções e Piaúba da Bahia, e também toda a corporação da Polícia Militar do Estado da Bahia, inclusive a 50ª Companhia Independente de Polícia Militar de Ipiaú, prestou ontem uma emocionante homenagem póstuma ao capitão Clodoaldo Domingues de Oliveira Neto, que tinha 44 anos de idade e que faleceu em um acidente na manhã de ontem, segunda-feira, em um trecho da BR-116, próximo ao município de Manuel Vitorino. A homenagem ocorreu na noite de ontem, segunda-feira, durante a passagem do carro fúnebre que transportava o corpo do oficial para a cidade de Itajuípe, onde o corpo foi sepultado na manhã de hoje, terça-feira. Integrantes da 55ª CIPM, companheiros de farda e amigo do capitão Clodoaldo se reuniram para prestar suas últimas homenagens, destacando sua dedicação e compromisso com a segurança pública ao longo da sua carreira. O capitão Clodoaldo era lotado atualmente na 79 CIPM, no município de Poções. Capitão Clodoaldo, ele teve passagem na 55 CIPM de Piauí, onde construiu muitas amizades e deixou um legado de profissionalismo e respeito. O cortejo foi marcado por grande emoção e reconhecimento da importância do trabalho do capitão Clodoaldo, que serviu com bravura e dedicação, deixando o exemplo a ser seguido por todos que o conhecem. Nossos sentimentos em nome de toda a equipe Gabriela FM para a família enlutada nesse momento de dor irreparável na cidade de Itajuípe, do capitão Clodoaldo, assim também como amigos e colegas de farda da Polícia Militar do Estado da Bahia. Um homem morreu e três ficaram feridos em um atentado na zona rural de uma cidade do Recôncavo Baiano. Saiba agora! Na manhã de ontem, segunda-feira, um homem identificado como Ronaldo, do Vale Sacramento, 19 horas, morreu após ser atingido por vários tiros na zona rural do município de Muritiba. O jovem e outros três suspeitos trafegavam em duas motocicletas em uma estrada vicinal quando os ocupantes em um carro branco já passaram atirando em direção ao grupo. Ronaldo foi atingido na cabeça e morreu no local. O restante do grupo chegou a ser baleado e mesmo assim conseguiu fugir a pé em direção ao matagal, depois de abandonar as duas motocicletas no local. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil da cidade de Muritiba. Um cabo da Polícia Militar da Bahia, identificado como Marcos Moderno dos Santos, ele foi baleado quando se encontrava em um bar situado em Cícero Dantas, município do Nordeste da Bahia. Este caso aconteceu na noite do último domingo. O cabo Moderno foi alvejado por 5 disparos no braço e principalmente na perna, atingindo a sua veia femoral. No início da ocorrência, ele foi socorrido para o Hospital Municipal Luiz Eduardo Magalhães. Por conta da gravidade, foi transferido às pressas para o Hospital Geral Santa Teresa, em Ribeira do Pombal, município lá vizinho. Na manhã de ontem, segunda-feira, as informações que o policial estava ainda em uma unidade de terapia intensiva, UTI, com fratura exposta no fêmur, sedado por conta da perda significativa de sangue. E atenção, hein? Os dois suspeitos em atirarem no cabo Moderno já foram presos. Eles foram presos ontem, no final do dia, tentando fugir da cidade. A motivação do crime ainda não foi esclarecida. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nessa edição por aqui. Prometendo voltar em uma próxima edição do Jornal do Meio Dia, que segue na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna junto conosco na edição de amanhã, se assim Deus nos permitir. Um abraço, Coutinho, e até amanhã, quarta-feira, tá? Pontualmente, 12h30, vamos a um rápido intervalo e voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, como a gente comentou no primeiro bloco, vamos desejar boa tarde aqui para elas, as nossas entrevistadas do dia. Eu estou falando da neuropsicóloga Lília Viana e também da psicóloga Daniela Cruz. O assunto hoje aqui, gente, é o Setembro Amarelo. Quais são os sinais de alerta para evitar o suicídio? Desejar, então, boa tarde à Daniela, que já tem, acho que muito tempo que ela participou do Jornal do Meio Dia. A gente ainda estava na outra sede. Já tem, ó, um tempinho. Se não me engano, na época foi por telefone
no
ainda.
Banco da Vitória.
É. E hoje a Daniela Cruz está aqui conosco no estúdio. Boa tarde, Daniela. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, queridos ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês.
Bem, vamos também desejar boa tarde à Lília Viana, ela que também já é nossa parceira, que já tem um tempo, sempre vem no Jornal do Meio Dia. Boa tarde, Lília.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, queridos ouvintes. Um prazer, né? Estar aqui novamente com vocês.
Pois é. Então, Marcos Bezerra, vamos falar sobre o Setembro Amarelo, né? Uhum. Que é um assunto bem importante. Nós vamos abordar junto com as nossas entrevistadas aqui quais são os sinais de alerta para evitar o suicídio. E a gente começa perguntando a Daniela. Conta um pouquinho pra gente como surgiu essa campanha e fala da importância dela, por favor, Dani.
Então, Setembro Amarelo e suas ações de conscientização contra o suicídio surgiram, né, com uma história de um jovem, uma história triste de um jovem, Mike, onde ele tinha 17 anos apenas, morava nos Estados Unidos. Uhum. E ele foi encontrado morto no seu Mustang amarelo, né, ele cometeu o suicídio. E onde seus familiares, né, e amigos não conseguiram identificar os sinais de que ele pensava em tirar a sua própria vida. No funeral, as pessoas mais próximas de Mike decidiram montar uma cesta de cartões e fitas amarelas com a mensagem: se precisar, peça ajuda. A atitude deu tão certo que, a partir disso, vários jovens com pensamentos suicidas passaram a utilizar os cartões amarelos como forma para pedir ajuda às pessoas mais próximas. E essa ação, Kátia, ganhou grandes proporções e, uhum, se estendeu por todo o país. Uhum. Até que, por volta de 2003, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu que o dia 10 de setembro como Dia Mundial de Prevenção contra o Suicídio. E parabéns ao Jornal do Meio Dia, a você, Kátia, por essa iniciativa, por a gente proporcionar e abrir esse espaço, uhum, para a gente transmitir informações aos queridos ouvintes.
Exatamente neste dia, né, da prevenção, né? Então, esse é o objetivo do Jornal do Meio Dia, levar informação de qualidade para os nossos ouvintes e contribuir de alguma forma, né? E por isso nós pensamos em realizar essa entrevista, né, Marcos Bezerra?
É verdade. Perguntar para a Lília, né, se é normal esse pensamento negativo, né, de autoextermínio, e quais os fatores de risco?
Aqui, puxa o microfone aqui, Lília.
Então, não é normal. Primeiramente, a gente precisa deixar bem claro para quem está em casa três coisas. Nunca é normal, nunca vai ser justificável. E que é possível resolver. Por que não é justificável? Porque eu acho um desserviço quando em roda de conversa a gente escuta as pessoas falarem: ah, fulano cometeu suicídio por causa que estava endividado, ou por causa que estava de luto. Dá um motivo para essa ação. Gente, o que que acontece? Acontece que o gatilho, o problema, encontra uma mente desestabilizada, uma mente com as barreiras de proteção rompidas. E aí sim, é uma junção de dois fatores que podem acontecer esse sintoma, né? Esse pensamento de morte, essa ideação suicida. Então, não é normal, e é importante a gente falar sobre essas campanhas, porque eu ouvi muito essa semana pessoas relatando: ah, vamos falar disso, vai dar ideia, vamos falar disso, não é legal esse tipo de campanha. Gente, todo tipo de campanha: Agosto Lilás, Setembro Amarelo,
Outubro Rosa, Setembro Verde,
não sei o que, Azul, como é? O meu...
Novembro Azul.
Novembro Azul. Gente, todas essas campanhas não querem dizer que a gente precisa trabalhar somente com esses temas e discutir, uhum, a importância disso somente nesses meses. Exato. É um pontapé inicial para que a gente continue fazendo um trabalho durante o ano inteiro. Então, por que não falarmos desse assunto? Uhum. Se a gente sabe que falar, levar informação, pode sim prevenir. Nós temos mecanismos, o ser humano, ele tem mecanismos inatos de preservação da vida, ele tem mecanismo de romper barreiras para resolução de problemas. Uhum. Ele precisa, o cérebro da gente, ele corre atrás de estratégias. O pensamento suicida, ele é anti-evolutivo. Porque se nós somos uma espécie que chegamos até aqui, é porque nós aprendemos a sobreviver, não é porque aprendemos a ter o desejo de morte. Então, a gente está aqui porque a gente conseguiu vencer os perigos da vida. Então, nosso cérebro adaptou para conseguir lutar, conseguir ter estratégias. Se você não está tendo estratégias, se você está tendo problemas para resolver de fazer um checklist do que você pode fazer, qual a rede de apoio. Isso é um problema. Porque alguma barreira de proteção, ela pode estar rompida. E um cérebro ali com a predisposição genética para um transtorno psicológico, um adoecimento mental, pode ser uma porta aberta para esse tipo de pensamento. Mas, ó, tem tratamento psicológico, tem tratamento medicamentoso, e a gente precisa se unir para falar disso. É um tema que a gente precisa falar para levar a informação e falar que você não está sozinho. Isso. Então, esse é o objetivo da campanha Setembro Amarelo.
E aproveitar e perguntar a Daniela, né, já que se fala tanto que, infelizmente, existe a depressão, né, a gente sabe que existe a depressão, e muitos casos já foram confirmados, né, que a pessoa, depois de ter uma depressão, acabou cometendo o suicídio. E aí eu te pergunto, você, como psicóloga que está acostumada a acompanhar diversas pessoas, eu imagino, com problema de depressão, a depressão realmente pode levar ao suicídio? Quais são aí os sinais e sintomas?
Então, gostaria só de voltar um pouco e complementar a questão da importância da gente divulgar esse tema e quebrar tabus.
Isso.
Né? Quebrar tabus e falar mesmo como uma forma de ajudar o próximo e quem precisar de ajuda, realmente pedir, porque não há uma causa, né? Assim, não foi um fato em si, mas é uma doença mesmo, né? Uma doença médica mesmo. Então, a pessoa, às vezes, passou por uma experiência negativa e quer justificar a depressão por isso, né? E ela sobreviveu. Então, se ela sobreviveu, ela está ali numa forma, né, de venceu. É um grande passo aí também. Então, os sintomas da depressão, né, como você perguntou, Kátia, a gente precisa observar as alterações de humor, as alterações de pensamentos, as alterações físicas da pessoa, as alterações na interação social. No humor, a pessoa tem uma tendência, né, que a gente fala, ao sentimento ligado à tristeza. É normal a gente sentir emoções desagradáveis. As emoções desagradáveis fazem parte da nossa vida e a gente reluta, a gente não quer sentir. Principalmente agora, né? Atualmente, com as redes sociais, todo mundo muito feliz. E viva a felicidade, e é isso aí. Eu queria abrir um parêntese que, realmente, as emoções negativas, ela tem um lado positivo. Qual o lado positivo da tristeza que a gente esquece? Quando a gente está triste, o que é que você faz normalmente, Kátia? Você se isola, né? Você chora, não quer ver ninguém.
É verdade.
E o lado da tristeza, né? O lado positivo é refletir, pensar antes de agir. Só que quando a pessoa está em depressão, a parte, né, pré-frontal do cérebro, ela não disponibiliza esse raciocínio, ele está rebaixado, o controle inibitório, ele não está em pleno funcionamento. Então, a gente tem impedimento do controle dos impulsos, né? Por isso que a gente até fala assim, abandone alguns hábitos de comportamentos inconscientes, como uso frequente do álcool, abandone. Por quê? Porque provoca um nível de rebaixamento mais ainda. O paciente que está em depressão, ele busca no álcool uma tentativa de prazer.
Sim.
Mas, quando a gente, né, indica, suspenda mesmo o álcool nesse momento, ele vai ver uma melhora significativa na alteração do humor. Inicialmente vai ter uma resistência, mas é super importante. Então, a gente vai ter... eu vou falar só do lado positivo da tristeza, senão a gente vai acabar se estendendo.
Não, pode falar,
posso
pode
falar,
falar
do lado positivo da raiva?
Pode falar.
Então pronto. O lado positivo da raiva é ter força e coragem para aquilo que você deseja e às vezes não encontra. A raiva te impulsiona você ter força e coragem para realizar aquelas tarefas que você tanto deseja. Tem um medo, né, na presença do objeto. Qual é a função do medo? Nos proteger, cuidar, manter a nossa sobrevivência. E tem a ansiedade, que a gente só vê como algo negativo, mas o lado positivo da ansiedade é o quê? Energia, produtividade, planejamento. A gente pode programar uma viagem, programar uma prova, programar um curso, programar essa entrevista aqui, por exemplo, nesse horário. Mas a gente pode programar o que a gente controla. A gente não pode programar o que a gente não controla. Então, você pode transformar a sua ansiedade a seu favor nesse sentido. Por exemplo, alguém que tem dificuldade de emagrecimento, mas quer muito emagrecer. né? A gente pode planejar uma dieta, pode programar estratégias, né, de exercício físico. E para uma pessoa com depressão, como é que ela melhora? A gente vai falar isso provavelmente um pouco no final, mas a gente tem estratégias também para movimentar, é ativar o comportamento, porque o paciente ele está fiel, né, a aquela sensação de desorganização, uhum, do sentimento de tristeza, com uma profunda tristeza. Eles falam muito assim, é uma tristeza na alma, é uma dor física. E tem uma alteração no prazer, atividades que antigamente sentia muito prazer, agora não tem mais prazer. Então, no interesse dessas atividades. E o pensamento, como é que fica? Você me pergunta. O pensamento fica, eu sou inútil, eu sou um fracasso. Então, a autocrítica fica exacerbada, o sentimento de culpa fica também exacerbado. E o pessimismo, ele começa a ver o futuro com desesperança. Então, se vocês estiverem sentindo, né, algum desses sintomas, desses sinais, é importante procurar ajuda. E, sobretudo, a falta de apetite, a falta de energia, a pessoa quer levantar e não consegue levantar, tem uma fadiga, perde mesmo...
Aquele desânimo,
né? O interesse social também, se sente muito em solidão. Então, esses são sinais que a gente precisa observar, né? O vizinho ao próximo alterou o comportamento, alterou os hábitos, deixou de ir trabalhar, deixou de ir para a escola. Fiquem em alerta, porque provavelmente aquela pessoa que está próximo está pensando algo contra ela mesma.
Nossa, o que não é nada bom, né? A Lília, psicóloga, neuropsicóloga, quer complementar sobre isso, né, Lília?
Sim, a Dani estava falando sobre a depressão. É importante vocês ficarem ligados nesses sinais, né? Que você que está em casa pode estar observando alguém no seu trabalho, alguém aí na sua casa, se tem esses sinais e já procurar ajuda, segurar nessa mão, levar a pessoa no psicólogo, no psiquiatra, para a gente estar fazendo uma avaliação e trazer aí ajuda a tempo. E não só a depressão, gente, eu quero trazer para vocês também que outros transtornos podem sim vir acompanhados desse tipo de pensamentos, né, de ideação. Então, são os transtornos de esquizofrenia, transtorno, a depressão, a ansiedade, como a Dani falou, transtornos mentais que decorrem aí de uso de substâncias, drogas. Então, isso também é um fator relevante, tá? O uso de substâncias nesse tipo de pensamento, de ideação. Qualidade de vida, como é que tá a sua vida? Quem é essa rede de apoio? Você tem um ciclo social, todo mundo sabe que nós somos seres sociais, a gente não pode se isolar, a gente não pode achar que dá conta de tudo e tá tudo bem não dá conta de tudo, porque quando você se sentir enfraquecido, saiba que sempre tem alguém para segurar a sua mão. Então, rede de apoio, ter qualidade de vida é muito necessário também para a gente estar evitando, né, o aumento desse índice, porque se são mais de 800 mil pessoas que morrem no mundo todo ano por suicídio, que cometem, né, que tentam contra a sua própria vida, se a gente está falando que 90% disso, desse número, tem transtorno mental, então a gente quer dizer que tem jeito. Porque Sim. se tem transtorno, eu estou aqui para dizer, e Dani está aqui, que tem cura, que tem tratamento. Então, tem coisa que dá para ser... isso pode ser evitado? Isso pode ser evitado, porque isso pode ser tratado, gente. E outra coisa também que a gente precisa ficar ligado, que é relevante, é as doenças incapacitantes, né? Que câncer, pessoas que têm uma desesperança, que acham que aquilo é interminável, que aquilo ali não tem escapatória. Esses pensamentos...
Acha que é uma sentença de morte, às vezes isso, quer adiantar, né?
A desesperança. Isso também tem jeito. A gente trabalha muito bem isso em terapia. O desespero, o desamparo, pessoas que estão sentindo isso. Então, isso tudo ligado a esses transtornos mentais pode ser aí uma bomba relógio.
Então, quais os fatores de proteção contra a depressão e como a neuropsicologia pode ajudar o indivíduo a evitar chegar essas doenças aí, Lívia?
É para você, Lívia.
Então, ter uma rede de apoio favorável, cuidar da sua saúde, gente, fazer exames, fazer check-up, fazer atividade física, como o Dani falou, buscar uma alimentação que seja não só, né, uma alimentação, mas uma nutrição do corpo. Fazer checagem de como estão os seus hormônios, porque muitos sintomas podem estar relacionados à falta de vitamina D, por exemplo. Então, o médico pode fazer uma investigação melhor, né, gente? Uhum. E também tem a parte medicamentosa, que a gente sabe que é muito importante em casos de depressão, em caso desses transtornos que eu citei. E tem jeito, as pessoas falam, ah, não vou tomar remédio porque eu vou trocar uma situação por outra que também que vai me deixar grogue ou vai me deixar mal. Gente, não. O efeito da medicação nesses casos é muito necessário. E muitas vezes, se você pesar, é muito melhor nessa fase, nessa etapa, você fazer uma terapia medicamentosa, sabendo que quando a terapia e o treino terapêutico, né, a TCC, uhum, ou seja lá qual abordagem você escolher, ela vai fazer resultado. Daqui a pouco, esse sujeito, no caso você, vai estar bem e o médico vai fazer o desmame dessa medicação. Uhum. Então, a terapia medicamentosa não tem que ser um bicho de sete cabeças.
Não precisa ser para sempre, né? Não. Essa dependência medicamentosa.
Muitas vezes não. Tem transtornos que, né, é necessário tomar, vamos supor, a esquizofrenia. Muitos médicos vão mantendo aí um suporte medicamentoso, mas tem muita coisa que não precisa um acompanhamento prolongado. Então, tem jeito, não tenha medo de procurar um médico. A gente precisa quebrar esse tabu, romper essas barreiras de que psiquiatra e de que o psicólogo é coisa de doido, é coisa... Não é coisa de quem quer ficar bem, de quem quer saúde, de quem quer ter vida longa.
É verdade, bem lembrado. Viu? Quer complementar, Dani, o que a Lili acabou de falar? Fica à vontade.
Exatamente, essa questão da disfunção hormonal é importante a gente observar. Quem tem uma disfunção na tireoide, por exemplo, é normal ter um rebaixamento, né, de humor. E a gente precisa observar também questões que influenciam no nosso, nessa alteração. Né?
As questões hepáticas também.
Exato. Então, as nossas companhias, as músicas que a gente utiliza, né, que a gente ouve, os programas que a gente assiste, o ambiente que a gente vive. Se o ambiente está desorganizado, influencia também no nosso humor. Uhum. A fala, como é que a gente fala da vida, se a gente reclama, se a gente agradece. Por que a gratidão, por exemplo, ficou muito famosa na pandemia? Porque era a forma da gente se apegar ao que ia bem.
Bem lembrado.
Né? Uhum. Então era uma forma de nos dar esperança diante daquele caos em que a gente viveu, né? Que é algo inusitado, novo. E aí como é que ficava a nossa mente, né, diante disso? Então, para a nossa qualidade, para manter a nossa qualidade de vida, a nossa saúde mental, nosso bem-estar, a gente se apegou muito à gratidão. Então cuidado com a fala, como é que você já acorda o seu dia, né? São pequenos detalhes. Ajustes que você pode fazer momentaneamente. Eu pratico muito a técnica dos 5, né, com meus pacientes, que é, como é que é? É 5 mini tarefas, 5 mini objetivos para você fazer naquele dia, mesmo que seja tirar um lixo. Às vezes é muito difícil para o paciente que está em depressão tirar um lixo, organizar a casa. Verdade. Normalmente pacientes que estão em depressão estão com a casa, né, desorganizadas. Então a gente começa a estabelecer mini objetivos para movimentar, para tirar ele dali daquela inércia, daquela falta de energia que ele tem. Né? E 5 minutos, eu também falo assim, 5 minutos. 5 minutos movimentando seu corpo. E aí ele começa a ativar um circuito que a gente tem, o circuito de recompensa. Se eu faço, eu tenho a recompensa. Então a gente começa a fazer essas ativações. E outra também, que eu acho que é muito importante, é se tem alguma atividade que você sentia prazer antes e que você agora não está sentindo. Por exemplo, eu amava jogar tênis com meu filho. Marque e vá. Não pense, bote a roupa e vá jogar tênis com seu filho, já que você sentia muito prazer. Nem que seja uma partida de 10 minutos, mas tá valendo, porque eu vou ativar o circuito dele, o cérebro que comanda tudo, né?
E a prática de exercício físico também ajuda muito, né?
Muito, mas para esses pacientes eles enxergam como uma barreira mental muito grande. Então, o que a gente faz? Reduz, né, para 10 minutos também por dia, ou duas vezes na semana, ou três vezes na semana, 10 minutinhos. Se ele fizer um polichinelo na casa dele, ele já está ali ativando, ele vai ver que ele é capaz e que ele vai conseguir, claro, com todo o aporte, né, como Lília falou, do ajuste da medicação. Quem tem depressão precisa mesmo dessa equipe multidisciplinar para a gente conseguir um bom resultado e preservar a vida daquele paciente, daquele ser que está ali em sofrimento mesmo.
Gostaria também de perguntar à Lília e à Daniela se a fé religiosa também é importante para essas pessoas.
A fé em Deus, né? Porque muito. Cada um tem sua religião, mas se você buscar ter fé em Deus, que você pode sair daquilo ali, também ajuda?
Então,
buscar trabalhar o lado espiritual?
Exato. A gente, da psicologia, a gente não pode influenciar, né, a religião, mas, pegando a questão da pergunta, é o seguinte: a fé é importantíssima. Por quê? Porque a gente vai resgatar a esperança. E Deus conforta uma dor. E não é?
Não, com certeza.
Então, a fé, né? A fé remove montanhas, né?
Verdade.
Então, a gente não pode trabalhar diretamente, mas a gente pode trabalhar, porque a gente tem no mínimo 12 áreas, né? 12 áreas da vida. E a área espiritual é considerada, e a gente sempre pergunta também, né? Como é que está a sua rotina espiritual? Mesmo que a pessoa não acredite em Deus, né? A gente fala, então, joga as energias, né? Porque hoje está na moda energia, energia para o universo. Então, a fé é importantíssima também.
A gente precisa usar as crenças do paciente. No caso, faz parte da nossa anamnese hoje perguntar qual é a religião, se o paciente crê em alguma coisa, porque a gente acaba usando o recurso que é do próprio paciente a favor dele.
Sim.
Então, a gente não pode induzir e trazer essa dica, né? Procure uma religião, uma fé. Não, a sua fé. Mas a gente usa todo o suporte que o paciente já chega no consultório a favor dele. Então, como a fé é um sentimento, e é um sentimento bom, ele vem de um pensamento, né? Então, a gente pensa, sente e se comporta. Então, a fé é um sentimento bom que advém de um pensamento de que vai dar certo. Então, uma esperança, como o Dani disse. Então, são outras frases, outro repertório cognitivo que o sujeito vai adquirindo aí para sentir fé ou sentir gratidão. Sentir gratidão requer que você pense, primeiramente, com outra ótica, sobre tudo que você já tem. Então, eu penso diferente, já sinto diferente, já me comporto de maneira diferente, e o problema vai ficando menor, e a saúde vai chegando, vai, porque nós temos uma farmácia interna, e ela precisa ser ativada com os nossos pensamentos, e aí essas emoções vão mudando, então a sinapse em nosso cérebro vai mudando, vai fornecendo, vai elaborando. Então, os neurotransmissores que nós chamamos aí de hormônio da felicidade. Então, os neurotransmissores que a gente chama da felicidade, né? Serotonina, dopamina, endorfina, eles podem sim ser estimulados através de uma cognição diferente, um treino de pensamento. Então, a gente vai achar as crenças, achar o que esse paciente está pensando, vamos treinar, vamos trazer um novo repertório cognitivo e olha esse paciente sentindo diferente. Então, olha esse paciente não pensando mais disfuncional, né, gente? Que pensar em retirar a sua própria vida ou achar que não vai dar certo, ou eu não posso, não sou capaz, eu não consigo, esses são pensamentos disfuncionais que na terapia a gente vai ajustando, gente. Encontrar um novo propósito, encontrar uma nova identidade, restaurar a sua identidade que muitas vezes pode estar perdida, trazer as curas emocionais, ver quais são os vícios, quais são os traumas, fazer um resgate da história. Por que esse sujeito está assim? Da onde surgiu esse transtorno? Como pode ser tratado? Isso tudo acontece na terapia. Então, tem jeito. Para você que está em casa, não é para desistir. É para pedir ajuda.
Falou tudo mesmo, viu? Complemente, por gentileza, Dani.
Então, eu costumo dizer que como é que a gente consegue também transformar a mente, né, na sua melhor amiga? Gostaria de complementar isso, que mesmo com a medicação, não basta só a gente utilizar a medicação. E eu te pergunto, como é que ficam as ideias e os pensamentos? Porque a gente não tem aquele medicamento, né? Eu vou tomar ali que eu vou esquecer. aquela experiência negativa que eu vivenciei. A gente não tem ainda esse medicamento, seria massa, maravilhoso, um pensamento mágico. Como é que eu tiro aqui, vou tomar aqui essa medicação? Então, como é que a gente trata as ideias? A gente trata as ideias com a psicoterapia, mas uma ideia principal é o que você controla e o que você não controla. A gente tem a autorresponsabilidade. O que é que eu controlo? A resposta que eu vou dar à minha mente. Então, a resposta adaptativa, uma resposta funcional a essa minha mente que não está me ajudando, porque a gente tem a voz interna dos autossabotadores, os pensamentos que a gente chama de pensamentos disfuncionais, pensamentos destrutivos. E, normalmente as pessoas falam, são pensamentos ruins, negativos. Isso mesmo. Né? Então, são autossabotadores que a gente aprenda a dar essa resposta de adaptativa e positiva. E, assim, e funcional.
Daniela e Lília e Marcos Bezerra, né? Estamos aqui nessa roda de conversa. É na bancada do Jornal do Meio-Dia. E viver é muito bom, né? A vida é muito boa, né? Eu penso que quanto mais você querer viver e ser grato pela vida que tem, né? Se você tem fé em Deus, ou seja, no universo, ou busca, né? Eu acho que mais... Você consegue, né? Ultrapassar alguns obstáculos que te impede de viver em paz, né? Você concorda, Lilian?
Às vezes, como acontecem, né, gente? Como o Dani falou, as emoções negativas, vem a tristeza, vem um problema, rebaixa o humor. E a gente começa a achar que não, concordo com a Kátia. A resposta é sim, é possível sair dessas emoções. Essas emoções, elas precisam entrar para ensinar a tal da resiliência, nos tornar mais fortes, mas não é para destruir a nossa vida. É para a gente aprender. Tem uma frase que eu sempre uso e usei esses dias até a Dani. Eu adorei essa frase, eu vou falar. Que as pessoas falam, só se vive uma vez. Não, na verdade a gente só morre uma vez. A gente vive todos os dias. Sabe qual é o problema? A gente tem vivido muitas vezes de uma forma imprudente, de qualquer jeito, negligenciando a nossa saúde, negligenciando os nossos relacionamentos sociais, nossos relacionamentos. A gente negligencia muitas vezes as nossas relações na nossa vida laboral. Isso tudo, gente, precisa de atenção. A sua atenção. Você é o gestor da sua vida. Você precisa gerir melhor essa instituição que é você. O que você tem feito de prazer? O que você tem feito? Você tem tomado sol? Você tem cuidado de fato? Você tem se abraçado? Você tem feito terapia? Você tem feito atividade física? Você tem se cuidado de verdade? Você tem vivido de qualquer jeito? Então, a vida, como a Kátia falou, ela vale a pena. Mas você vai precisar parar um pouco para olhar a sua, reestruturar o que não está legal ou que você não está feliz com o que está acontecendo. Reorganiza. Liga o GPS. Pegue outra rota. Faça um novo caminho, mas não desista no meio da estrada. É para seguir com qualidade, né?
Obrigada, viu, meninas? Realmente vocês trouxeram aqui para os nossos ouvintes informações assim maravilhosas, que só agrega mesmo valor à vida. E é isso, gente. A vida é muito boa. Vamos viver um dia após o outro, né? Buscando aí o melhor caminho para viver em paz. E eu quero agradecer a neuropsicóloga Lilian Viana, a psicóloga Daniela Cruz, por essa participação aqui no Jornal do Meio-Dia. Hoje, 10 de setembro, é o dia, né, da campanha, o dia mesmo da campanha do Setembro Amarelo. E que as pessoas queiram cada vez mais viver. Obrigada, meninas. Fiquem à vontade de fazer as colocações finais.
Nós que agradecemos e viva a vida.
Viva a vida. A vida é feita de estações, né? Que a gente consiga viver se deliciando em cada uma dessas estações.
E tudo vai dar certo.
Com certeza. E Marcos, nós vamos encerrar por aqui, né, a edição desta... Deixa eu agradecer, além de agradecer a participação das meninas, eu tenho certeza que daqui a pouco vão perguntar. Aí eu saio aqui, aí chega um monte de mensagem no WhatsApp da rádio, né, Marcos? Onde é que localiza vocês para que alguém que ouviu agora essa entrevista e quer bater um papo com vocês? Inclusive, vocês estão sempre realizando ações, né? E esse mês tem ação do Setembro Amarelo, né? Divulga pra gente aí qual o contato de vocês. Pode divulgar? Fica à vontade, pode falar.
Então, eu, Daniela, atendo no Premier, na sala 115.
Premier fica na Cidade Nova, tá? Sala 115. Psicóloga Daniela Cruz.
Meu telefone é 998-500-00.
E a Lília Viana?
Gente, eu atendo na Avenida Soares Lopes, 1032, ali na Clínica Perfil. E também atendo na Unimed. A gente faz grupos terapêuticos para mulheres. Uhum. É, na Unimed é um projeto muito lindo. Então, se você quiser achar a gente, o meu Instagram é Lília Viana Psicóloga.
E o seu Instagram, Dani?
Daniela Cruz Psicóloga.
Bem fácil. Daniela Cruz Psicóloga e Lília Viana Psicóloga.
E meu telefone, sim, é 999-443634.
Pronto. E nós encerramos por aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. A todos, ótima tarde a você, Marcos. E fala pra gente, Marcos. A gente vai deixar uma música bem legal aí pros nossos ouvintes, né?
Já está de fundo musical aqui, Nath Roots, tudo vai dar certo.
Isso aí, tudo vai dar certo. Até amanhã.
Abraço pra você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.